Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso Tibor Stinson e connosco, connosco não, comigo, porque não está aqui mais ninguém, a não ser o nosso regular, o Salvador Costa. E hoje do que é que nós vamos falar? Bem, what do you guys want to talk about?
So, Pipe Bombers.
What you guys want to talk about? I know. Survivor Series? No. No.
Raw after
Survivor Series. Bro, like... nós só utilizamos o apelido after após a Mania, né? Mas desta feita, o que aconteceu no Survivor Series merece um Raw after Survivor Series. E o que é que aconteceu lá? O que é que aconteceu nesse PLE? Ei, mano, já estou bué, PLE, mano, quem sou eu, bro? Tivemos a vitória de Santos contra Dragon Lee em substituição de Carlito. Tivemos a derrota de Zoey Starks na sua oportunidade contra Rhea Ripley de ganhar o título mundial. Tivemos o combate entre Gunther e The Miz pelo título intercontinental. Não tivemos mais nada. Ah, tivemos o War Games feminino, ok. Team Bianca ganhou as Damage Control. Tivemos o War Games dos homens, que a team do Cody Rhodes ganhou. E quem estava no time do Cody Rhodes?
Sami Zayn.
O Sami Zayn.
O Jey Uso.
Seth Rollins.
Our boy, he's back.
He is back.
Randy Orton.
Let's go, my boy. Let's go, let's go, let's go.
Um ano e meio depois.
É verdade. Um ano e meio depois, finalmente, Randy Orton está de volta. E pronto, a equipa dele ganhou o Survivor Series. E depois, CM Punk. Yeah, eu nunca pensei em falar de algo sobre WWE e CM Punk on my life, do you know what I mean? Mas aqui estamos nós, 25 de novembro de 2023, CM Punk voltou e fechou o Survivor Series. 9 anos sem CM Punk na WWE. Meu Deus. Mas agora pronto, já demos o spoiler todo.
Falta um spoiler. Return da noite.
R-Truth, baby. Yo, he's back, man. He's back and he's better than ever. But we move. We move to the Raw after the Survivor Series. After War Games. E é disso que nós vamos falar hoje. Mas antes, está aqui a nossa introdução. Porquê? Porque nós vamos falar the wrestling. Começamos este Monday Night Raw com Randy Orton. Quem mais? Quem mais? Ele que está de volta, a última vez que o vimos foi no combate contra Jey Uso e Jimmy Uso no combate em que uniu. No combate em que a pior coisa que podia ter acontecido à divisão Tag Team da WWE aconteceu. Que foi unirem os títulos do SmackDown e do Raw. Randy Orton perdeu esse combate com o seu parceiro. Como é que ele se chamava? Ele já não está lá. O Matt Riddle. O Bro. The Original Bro. E ele voltou. Ele voltou. E o que é que ele disse? Ele disse que, além de... Pronto, está contente por estar de volta, não é verdade? Disse que participou no War Games. E por acaso foi uma preocupação que eu e o Salvador tivemos. Que foi tipo... Não será um combate bastante agressivo para o Randy Orton voltar. Mas ele explicou muito facilmente que foi. Cody Rhodes ligou-lhe para participar na sua equipa neste tipo de combate. Quem criou este combate? Quem criou War Games? None other than Dusty Rhodes, The American Dream. So, ele tinha que participar. Não hesitou em aceitar a proposta. E que diz, pronto, ganharam um combate, sentiu-se tremendo. Ele que, deu-nos uma grande notícia, depois do show, anunciou lá à crowd que estava em Chicago, que 10 more years, we'll have Randy Orton in the ring, so in 10 years we'll all cry together. Ele disse que quer resolver os problemas que ele tem com todos os membros da Bloodline. Todos. Ele menciona mesmo todos os membros. E havia aquela preocupação. Como é que ia haver... Como é que ia ser a interação de Randy com Jay. No War Games. Foi tudo bem. Ele salvou de um ataque de Dominic, I guess. Ou não. Foi do Drew ou do Damian Priest. Deu-lhe um super kick com o Jay. So, Randy... Like, ok. Disse que tinha grandes problemas e quem resolve os problemas com o quê? Com que letras, Salvador? Que o R.
The most dangerous letters in all sports entertainment. R-K-O.
Yo, you know. E nós estávamos felizes com essa situação e depois foi interrompido. Por Rhea Ripley. O que foi um bocado... no sentido de... Quem vê os memes nas redes sociais... Sabe que existe agora o meme. Tipo, 5 segundos a uma promo. Música de Judgment Day. Este era o meme na vida real, completamente. Tipo, música, imagem, tudo, reação. Só que a música foi da Rhea Ripley.
Yeah.
Por isso, tipo, ficou um bocado aquém o momento. Mas foi fixe, é Rhea Ripley. Ela diz a Randy Orton que desde que ele foi embora durante o ano e meio... Que a Bloodline, já não existe como era, já não conseguiu tomar conta do recado. Então agora os Judgment Day que me mandam na WWE e que Randy não quer que os Judgment Day se tornem inimigos dele. Também diz que Randy Orton custou o título mundial a Damian Priest no War Games. E depois pronto, o que é que o Randy diz? Ele diz qualquer coisa e ele
tá e tal, just Monday, I know, Rhea Ripley aqui, Rhea Ripley ali, mommy's here, mommy's on top, mommy everywhere, but daddy's back.
You know daddy's back. Daddy is, in fact, back, Randy Orton. E o que não muda também é que Randy Orton está de volta. Isso já não muda, mas que ninguém manda em Randy Orton. Rhea Ripley não gosta muito desta decisão de Orton, não gosta do que lhe diz e do nada é atacado por Dominic e JD McDonagh. Ele consegue recuperar, aplica DDTs, crossbodies, tudo. E diz que vai falar com o Adam Pearce para tentar ter um combate com Dominic Mysterio hoje no main event do Raw. Por isso, grande noite até agora. Randy Orton, first match back with Dominic. Estamos à espera que isso acontecesse. E tal, vamos ver se foi oficializado ou não. Não sei, nós temos muita coisa para tratar neste Monday Night Raw. Como é que eu ia dizer? Isto é muita coisa ao mesmo tempo. Isto é muita gente. Muita gente. E por falar em muita gente, o que é que nós tivemos a seguir? Tivemos aqui o Tag Team Turmoil. O que é o Tag Team Turmoil? É basicamente uma gauntlet, mas em equipas. Ou seja, começam dois, um perde bem um perde bem outro. Vocês sabem o esquema. Quem é que começou? DIY contra... Tozawa e Otis. Temos aqui vários tag teams, já vamos analisá-los um bocadinho. DIY Salvador, o que é que tu achas? Eles vão chegar lá? Eles vão ficar aquém? Eles já não são os mesmos, parece que a presença de Tommaso Ciampa, eu notei hoje, já não é tão focada, não é focada a palavra certa, já não é tão notória, já não é tão... O pop já não é tão grande.
É.
Parece que falta ali qualquer coisa a Tommaso Ciampa. Será que ninguém ligou a este return dos DIY? Será que foi passado despercebido no meio de tanta coisa? Não sei. Mas a olhar para as equipas, porque nós sabíamos quem as equipas que iam participar neste turmoil antes de começar. Olhando para as equipas, para mim, eles eram um dos fortes candidatos à vitória neste turmoil. E pronto, não parece que não chegou à expectativa, na verdade. Ouris e Tezawa, equipa nova, porquê? Porque nós temos visto um Tezawa que é o rei da comédia. É o rei da comédia completamente.
The power of Tezawa. That's nasty.
Nasty.
Yeah. Vocês não conseguem ver.
Oh.
A dance. Do Tezawa.
It's nasty. Não, mas Tezawa é o rei da comédia ali, ok? Nós temos agora... Agora não. Sempre tivemos. Já tivemos até segmentos deles juntos. Mas R-Truth e Tezawa no Raw... Aqueles backstage segments vão ser demais. Vamos passar então para o turmoil, para o primeiro combate. A ação foi muito breve. Tivemos ali um double team de Otis e Tezawa. Mas depois, já na parte final deste combate, um mira do mil para a vitória dos DIY. Os segundos adversários dos DIY foram os In The Share. Yes. Veer e...
Sanga.
Sanga. Quem se lembra de... Eu já não me lembrava, to be honest. Eu só me lembro... Cada vez que eu vejo o Veer... Isto é mesmo legit. Cada vez que eu vejo o Veer no ring, ou numa promo, whatever, eu só me lembro daquelas semanas que Veer is coming, e foram para aí 3 meses e Veer nunca mais vinha, e quando veio foi tipo... So awkward, you know what I mean?
Yeah.
E depois voltou para o NXT, juntou-se outra vez com o team... Está com o team, veio para o Raw com o Jinder Mahal no draft e... Who's Veer, you know? E também parece que toda a gente pensa Who's Veer, Who's In The Chair, roll up para a vitória dos DIY. Muito, muito rápido. Eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu não posso falar, nem eu nem o Salvador, e pronto. Sem ver ou sem nada para ver, nós não podemos falar deles. E nós não, só nós nos podemos basear no que vemos na televisão, na social media, por isso, que é quase nulo, ou seja, não há muito para falar. Depois, os terceiros adversários, os próximos adversários, foram os Creed Brothers, e nós de antemão temos que dizer mesmo. Brutus is good, he's awesome, bro. Julius, bro, like, another level, bro.
Muito, muito bom. Julius Creed.
Bro.
Que monstro.
Que monstro, mano. Ele faz cada move que eu nunca vi ninguém fazer. Juro. Há coisas ali...
Stamina está a 100% durante o combate todo.
Eu vou antecipar um bocadinho. Mas eu vi ali um duplo German suplex... Quando eu chegar lá, vocês vão perceber porque é que foi tão, tipo... Porque é para vocês perceberem quem é que eles os fez, ok? Tivemos então ali um double team dos Creed Brothers. Depois ali um powerbomb de Julius. E depois um Brutus Ball para a vitória. Ao terceiro combate, termina a onda invicta dos DIY. Creed Brothers, eu fiquei super surpreendido com esta vitória. Eu pensei que os DIY, pronto, até ao combate com os New Day não houvesse dúvidas, mas o Salvador estava certíssimo que ia ser os Creed Brothers. Eu fiquei completamente abananado com o que aconteceu. Eu por acaso acompanhei, e vocês sabem que eu admiti aqui que tinha que ver mais NXT. Eu vi coisas que me surpreenderam dos Creed Brothers. Adorei a feud que eles tiveram com... Adorar é uma palavra forte. Mas a feud com... Os Grizzly Young Veterans... Como é que se chamava esse baby?
The Schism.
Schism. A feud com o Schism foi top. Foi essa feud que os levou a serem kicked out do NXT no combate contra os... Aquilo tinha um nome.
Não foi que os Creed Brothers?
Não, sim, os Creed Brothers lutaram, sim, e foram expulsos do NXT. Eles é que perderam o combate contra os Grizzly Young Veterans, mas eles têm outro nome, tinham, que agora já não estão na WWE. Tipo, dentro dos Schism, eles os dois tinham um nome.
Não me lembro.
Também não. Mas pronto, contra os Grizzly Young Veterans. Também tiveram ali uns combates fixos na Tag Team Division. E também já na Diamond Mine com o Malcolm Vivens e com o Roderick Strong. Já notou-se ali alguma qualidade em ring, mas agora em termos de in-ring estão muito, muito bons. E Julius Creed principalmente, Jesus. Depois tens ali New Day contra os Creed Brothers, um slam de Julius, um suplex de Brutus, dois moonsaults dos Creed Brothers. E esta aqui é uma daquelas. Tu ficas parvo dos olhos, ok? Tipo, standing moonsault
do Brutus.
Do que Brutus.
É um monstro gigante.
E do Julius. Não.
E depois o Julius, que ainda é mais alto.
Pois.
Só não é mais largo.
Mas mesmo assim, os dois seguidos desses dois monstros.
Foi incrível, mano. Foi absolutamente incrível. Foi mesmo, mesmo bom. Foi, por acaso foi muito, muito fantástico este move. Depois tivemos ali um DDT de Xavier Woods, um crossbody de Kofi Kingston e depois, mais uma vez, o Brutus Ball para a vitória dos Creed Brothers e eles seguem para o combate final, que é contra Giovanni Vinci.
Ludwig
Kaiser. The Imperial. Aqui, ok, eu pensei que este também ia acabar, yeah. Spinebuster de Julius Creed, Big Elbow de Kaiser, Double German de Julius após 4 suplexes, ou seja, ele aplicou 2 suplexes a cada um, you know what I mean? E depois, não satisfeito, aplicou um Double German aos dois, you know, like, super strange.
Todos,
you know?
Eles seguidos de um keep up.
Ok, you know?
Tipo...
Para quem não sabe o que é o keep up, quando o Shawn Michaels ia-se a preparar, estava no chão, ia-se a preparar para o Switching Music, isso é um keep up. Por isso vocês estão a ver. Então,
yeah, quando eles estão deitados no chão de barriga para cima e levantam-se só com a força das pernas.
Até
yeah.
O Drew fazia isso há uns tempos. Mas o Brutus, enorme que é, ele faz isso, you know what I mean? Depois um superplex de Julius e já na parte final, um hat-trick. Brutus Ball para a vitória dos Creed Brothers e eles sim são os novos number one contenders para os títulos de tag team. E é uma coisa que eu me apercebi aqui e falei do Salvador e já tem vindo a ser falado semanas e semanas e semanas e semanas e semanas, ou seja, cada vez que o Pai Palmer faz um podcast este assunto é falado minimamente ou em large. Tivemos aqui 5 combates. 5 combates. Num turmoil. Com 5 equipas. Estas 5 equipas são do Raw. E nem todas as equipas do Raw participaram. Não é? Depois tens os campeões. Tens Cody e Jay, os que no fundo podem dar tag a qualquer momento. Tens muita team. E os títulos estão juntos. Separate those titles, bro.
Please, bro. Tipo, it's time.
It's time, ok? Tipo, estão a esperar por 2024, ok? Mas vocês têm de se despachar. Já não dá para continuar assim, bro. You know? Like, há muita tag team boa. Há muita tag team boa. E há muita tag team boa no NXT que um dia vai querer vir para o main roster. Por isso, não estamos a dizer que a culpa é dos Judgment Day, não é culpa das equipas que têm tido os Double Championships. Mas isto está, tipo, só estagna a divisão de Tag Team.
Yeah.
E, to be honest, estraga o Survivor Series. Ok? Eu, ok, Wargames é fixe e tal, tudo bem. Mas não é melhor que o 5-on-5 Elimination. Brand vs. Brand. Raw vs. SmackDown. Como já tivemos em 2019. Raw vs. SmackDown vs. NXT. Não é a mesma coisa, não é. Eu esperava ver um Logan Paul contra Gunther. Até era engraçado ver se o Logan Paul safava. Se o Roman participasse, Seth Rollins contra Roman Reigns. Who wouldn't, you know?
Yeah.
Rhea Ripley contra Io Sky. NXT Days, throwback, you know? Na divisão Tag Team não há muito a fazer, não é? Mas eram esses os combates. E com o NXT, se juntássemos o Dominic Mysterio ao Gunther e ao Logan Paul, engraçado. Se juntássemos, quer dizer, juntar o Ilya Dragunov ao Roman Reigns e ao Seth Rollins, isso é tipo, mano, não sei. Isso é misturar muita coisa diferente. Mas, you know what I'm saying? Eu sinto falta do Brand vs. Brand. War Games é engraçado e tal, e tem muita história, e nem fica mal no pay-per-view. Os combates são fixos. Até agora tivemos, este foi o segundo Survivor Series War Games. O ano passado, a história do combate masculino do War Games, a Bloodline de Jey Uso e Sami Zayn pela primeira vez. Abraçarem-se e Jey Uso aceitar Sami Zayn. Toda a gente se lembra desse momento. E também a traição de Kevin Owens, de Sami Zayn para cá com Kevin Owens. Ou seja, há história. Mas não é a mesma coisa do Survivor Series. Quando havia brand típico, tivemos este cheirinho, pensei eu, na altura, quando tivemos o Adam Pearce e o Nick Aldis, tipo, a ter um bocado de bife. Eu pensei, ok, vai passar para as brands, mas nem um 5 vs 5. É que o conteúdo estava muito total com 5 vs 5, mano. Estás a ver? Tipo, não precisava de ser tipo o pay-per-view todo, mas um 5 vs 5. Estás a ver? E tipo, pena. Mas pronto. O importante aqui é que os Creed Brothers têm uma oportunidade pelos títulos tag team. Vamos ser realistas, não vão vencer para já.
Sim. Também, e, acho, mas, e espero que não,
mas também não acho que eles vão ser derrotados. Eu acho que o Dominic e o JD vão ajudar a festa, ainda por cima porque o Finn mais à frente no Raw teve a comentar com o Judgment Day que o combate do pronto, se o resto do Judgment Day tinha visto o turmoil porque os Creed Brothers those are serious boys.
Finn Balor. Então, se calhar, chavalos têm talento. Vamos ter que ter atenção e fazer alguma coisa extra.
É verdade. E por acaso, essa conversa sobre os Creed Brothers de Finn Balor tem a ver com o nosso próximo segmento, em que Damian Priest está com a impressão que, por ele ter sido o capitão da equipa Power Games, por ter delineado a estratégia, por ter aceito Drew McIntyre, eu não sei o que é, e por ter levado o pin de Cody Rhodes, que achava que os restantes Judgment Day estão um bocadinho assim de pé atrás com ele, se confiavam nele e tudo mais, mas Finn Balor diz tipo, olha, é uma derrota, tipo, acontece, é um dia mau, vamos, mas é seguir em frente, ninguém
continuamos
tora.
continuamos campeões,
exatamente, tipo, ninguém perdeu títulos, ok? O JD McDonald levou um arqueio todo também. O Finn Balor não disse isso, mas, you know, por isso, para Damien Priest completamente relaxar. Depois, antes do Raw começar, soubemos que Cody Rhodes tinha, não é, um anúncio a fazer. E ele veio ao ringue, agradeceu à sua equipa pela vitória, pelo trabalho para alcançar a vitória no War Games. Também falou do regresso de CM Punk, deu-lhes boas-vindas. E o anúncio foi que ele vai estar no Royal Rumble.
A primeira pessoa a dizer que vai estar no Royal Rumble.
É verdade. Ainda nem dezembro começou e já temos participantes para o Royal Rumble.
E nós, claramente, como já temos muitos anos de casa. Ele disse que tinha um anúncio, eu disse logo. Vai ser a primeira pessoa a anunciar-se para o Royal Rumble. Turns out...
And he was. He was.
Turns out que os Pipe Bombers here
Alright, always right. Do you know? So, depois tivemos a interrupção no Tyrotron, nos ecrãs
de Nakamura. Não foi do Judgment Day.
Tens outros cansados. Foi de Shinsuke Nakamura.
Yeah.
Foi de Shinsuke Nakamura, ou seja, todas estas promos, vinhetes que nós tínhamos vindo a ver do Shinsuke Nakamura. Não são direcionadas para o CM Punk. São direcionadas, sim, para Cody Rhodes. Ele diz que está farto de esperar e que vai para trás, atrás de Cody Rhodes, para criar o caos. Depois, as duas vão abaixo outra vez e aparece Shinsuke Nakamura atrás de Cody Rhodes. E quando ele se apercebe, é tarde demais. Já vai levar com o Mist.
Red Mist in your face.
In your face, Cody. Bom segmento. Eu vou ser sincero. Boa feud.
Acho que tipo... vai ter mesmo muito que se lhe diga.
Tipo...
vai ser mesmo... eu acredito que vai ser mesmo muito top. Acredito e espero que...
Sim. E é uma maneira de tipo, guiar os dois para o... para o Rumble e para o ano novo e seja o que for, sem o título estar à mistura, porque eu acho que há ali mesmo coisa com o título agora e já vamos ficar a saber daqui a pouco. Mas a questão aqui é que o Salvador estava assim: ah, pensei que era o Punk. Vamos lá ver uma coisa. Eu falei isso ao Salvador antes do show começar e tipo, pronto. Que é quando ainda não tinha acontecido o Survivor Series. Nós queríamos que fosse CM Punk contra o Shinsuke Nakamura, porque assim, ok, é uma maneira dele regressar e ter um combate fixe e tal. Mas agora que CM Punk já regressou, o Shinsuke Nakamura não teve combate no Survivor Series. Por que não uma feud com Cody Rhodes? Tipo, não tira nada. Acrescenta total aos dois lutadores. É uma feud que nunca ninguém viu. Não é? Quem não se lembra, quando o Shinsuke deu turn no Seth Rollins, o combate tinha acabado de haver foi um six-man tag, em que Cody Rhodes era o terceiro membro da equipa de Seth Rollins e Shinsuke Nakamura. Por isso, o Cody estava no ring quando o Nakamura deu turn, ou seja, ali qualquer coisa. E é uma grande feud. É uma grande feud, ainda por cima agora. O Shinsuke tem vinhetes, não tem promos ao vivo, por isso toda a gente sabe o que é que ele está a dizer. E a magia do japonês acrescenta bastante às promos. Eu tenho-me apercebido disso desde que eu e o meu menino Salvador começamos a ver um anime sobre wrestling criado pela New Japan.
Taiga Massacre.
É incrível, é absolutamente
Tiger
incrível.
Max, vocês... W, se tiverem a oportunidade.
Yo, Pai Bombers Crowd.
Vejam, aparece o Okada, bros. Aparece o Tanahashi. E mais pessoal conhecido.
Aparece o Tiger Massacre. Nagata. Aquele rapaz que participou já a segunda vez no Forbidden Door. Que lutou contra o Eddie Kingston.
Tanahashi?
Não. O outro. Hiroshi.
O Ibushi?
Não é o Kota Ibushi.
Não apareceu, estás todo cego, bro.
O Ishi também participa. Era esse nome que nos estava a faltar. Mas é um excelente anime. Eu não era muito adepto de anime, mas agora estou...
Ainda não te podes chamar...
Pois não, só estou a ver um anime de uma coisa que eu já gostava. Por isso, se calhar não tem muito valor na cena de... Eu não sou fã de anime, não sou adepto de anime.
Tornei-me um.
Tu,
se calhar, há uns aninhos atrás.
Yeah.
Guys, começam, depois não querem. Ficam... Como eu disse... Não sei se já disse em podcast, mas já disse no off. Principalmente com os promos do Nakamura. Eu estou viciado em ouvir japonês. torna-se tipo um vício. E tenho curtido total as cenas de Nakamura, as novas cenas, os videopacks, as vinhetes dele, porque...
Porque é total fixe, mano.
E
melhor a total as feuds.
São levels, bros.
Levels, bro.
Não sei se tem aí... Faz Naruto ouvir o podcast. Eu esta semana... Esta semana não, a semana passada, está a fazer uma semana. Tatuei um pain no braço. Só para verem o nível. Portanto, wrestling fans, pelo menos vejam Tiger Mask.
Tiger Mask é muito, muito top. Muito, muito top. Confio. Mas já vamos ter aqui a fio de Cody Rhodes e. E Shinsuke Nakamura, acho que vai ser absolutamente incrível. Mas lá está, pela primeira vez neste episódio dizemos, é esperar para ver. Ei, meu mano, point, bro.
Eat.
Depois tivemos ali um combate entre Bronson Reed e Ivar dos Viking Raiders. Vou falarmos então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um suplex de Reed. Depois ali um spin kick de Ivar, que foi seguido de um crossbody fora do ring. Depois ali um slam de Ivar. E depois os dois estão a lutar perto da barricade, fora do ring. Distraem-se. Pronto. Double count out. O combate fica sem vencedor concreto. Mas os dois não querem saber. Eles continuam-se a atacar. No meio do público, aquilo foi uma loucura. Veio os seguranças, veio o Jason Jordan, veio imensa gente.
Alan Pierce.
O Bronson Reed a fazer um splash, atingiu num senhor que está ali a... Ou parecia um produtor que estava ali a controlar a arena, eu não percebi, mas ele era ali, tinha algum papel importante. Foi contra ele. Ele ficou todo desfeito. Depois o segmento acabou com o Ivar a aplicar tipo um crossbody para os seguranças e para o Bronson Reed. Ou seja, esta feud está quente, quente, quente. You know? O Bronson Reed está a melhorar dia para dia. Eu sinto. Eu não era nada fã dele no NXT. Foi uma das releases que eu me lembro perfeitamente. Está nos arquivos aqui. Está no feed da Pipe Bombers. Podem ir procurar. Eu a dizer mesmo tipo, eu não sei porque é que ele ficou na WWE tanto tempo. Quando ele voltou, eu também não percebi porque é que ele foi um dos hires. Mas começa a perceber. Começa a perceber. E, ok, estou-lhe a dar uma segunda oportunidade porque ele simplesmente está-me a surpreender. É só isso que eu tenho a dizer. Tens a dizer alguma coisa, Sr. Salvador?
Não.
Nada mesmo?
Nhé.
És um homem de poucas palavras, já sabemos nós, meu irmão. Depois.
Como dizia o Finn Balor há uns tempos.
Eu só de ler as minhas anotações comecei a rir outra vez. Com o que é que se passou a seguir, qual foi o próximo segmento do Monday Night Raw. Tivemos aqui um backstage segment em que o Judgment Day entrou na sua clubhouse e encontram...
O recém-regressado R-Truth
é verdade
a comer jelly rolls
pelos vídeos, era, não era?
Yeah, porque
tínhamos ali um rapper, era um rapper?
Acho que sim, senão... era um artista, um cantor.
Um artista chamado cantor. Jelly Roll.
Jelly Roll, que foi lá ao Raw.
Teve um segmento, teve a assistir ao Tag Team Turmoil. Eu não conheço o Jelly Roll, não o quero desrespeitar de qualquer forma. Mas eu não sei, that's a weird name, bro. E ele diz que está ali à espera do Judgment Day, porquê? Porque quer ser o quinto membro da equipa do Judgment Day no Survivor Series. Survivor Series foi ontem. E Damien Priest diz-lhe isso. E ele pergunta, e como é que correu? Como
nós,
é que eu
nós
tive?
Nós ganhámos.
Nós ganhámos. Como é que eu tive? Nós ganhámos. E ele, ah, vocês perderam. E viram quem está de volta? Randy Orton. Oh, mano, ele é demais. Ele é demais, mano. Ele é absolutamente incrível. A R-Truth.
Yeah.
Não há melhor que ele. A sério, não há melhor que ele. A sério, o papel que ele faz... Ei, ele é muito, muito fixe. Ele é absolutamente incrível, mano. Não há como. A sério, não há como. Juro. Depois tivemos um combate entre Nia Jax e Zoe Stark. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um jump de Zoe da top rope. Depois ali um dropkick de Zoe. Um missile dropkick de Zoe. Um summon drop de Nia Jax. E depois, já na parte final do combate, o Annihilator de Nia Jax.
Para a vitória.
Yeah. Desculpa lá, pessoal, eu só gosto do nome. O nome é mesmo engraçado. É que é preciso, tipo... É preciso ter uma mente bué contrária das outras pessoas para conseguir, tipo... Ei, temos uma lutadora chamada Nia Jax. Precisamos de um nome para o finisher dela. E, tipo, é Annihilator. Bro, what? Então, é, tipo, é demais.
Quase que aqui o nosso parça...
Eu, mano.
Quase que o nosso parça tinha pensado... Extraiu-se um bocadinho durante o combate.
Ei, oh mano, não.
Mas soube que tinha havido um missile dropkick. E ele perguntou-me... O missile dropkick foi de quem? E eu fiquei assim... Foi da Nia Jax. E ele não acreditou. E estava certo, não foi.
Well, like, what the hell? Tipo, foi mesmo uma pergunta tipo, que eu não apercebi. É porque, tipo... Foi mesmo estranho. Muito, muito estranho. Annihilator, mano. Eu fiquei a pensar total nessa coisa. Depois tivemos aqui um backstage segment em que Gunther quer que os Imperium, que Giovanni Vinci e Kaiser resolvam o problema dos DIY por facto de eles terem derrotado... derrotado não. Não, eu te chamei da semana passada, então.
Bom dia!
Bom dia! E bom dia à Terra! Agora be completely honest, já não me lembro o que é que... aconteceu na semana passada.
Perderam
contra os DIY? Okay.
Ou foi o Giovanni...
Yeah, porque existe ali um bocadinho de tensão entre Giovanni e Kaiser, um bocadinho... depois Miz apareceu e desafiou o Gunther para uma desfolga pelo título intercontinental. Gunther deu-lhe os parabéns pelo combate, que veio preparado para uma fight e que, pronto, para Gunther, Miz mereceu estar no ringue e pertencer ao ringue. Mas há uma grande diferença entre pertencer ao ringue e pertencer ao ringue, ou no ringue, melhor ainda. Com Gunther. E Gunther rejeitou dar-lhe uma segunda oportunidade. Depois tivemos ali Seth freaking Rollins a vir ao ringue. O público está a cantar, está a chanting por CM Punk. E ele, ok, pronto, ok, tudo bem. Eu não vou falar muito sobre esse hipócrita, não vou perder um segundo mais desta promo para ele. Por isso, yeah, ele é um hipócrita. Só. Ele diz que quer ser um Fighting Champion e, mal diz isso, é interrompido por Drew McIntyre. Drew dá-lhe os parabéns pela vitória no War Games, que acha que o Judgment Day que tinha um plano não resultou assim tão bem. Por isso, pronto, é seguir em frente. Ele quer se focar no título mundial. E... por isso pede uma desforra a Seth Rollins. Seth Rollins diz que não. Não. Acha que existe alguém mais merecedor de um combate pelo título mundial do que Drew McIntyre, e por causa disso também falou com Adam Pearce e chegaram à conclusão que o melhor a fazer era ter um combate pelo título mundial na próxima semana do Monday Night Raw contra nada mais, nada menos do que Jey Uso. E deixa, isto deixa Drew McIntyre absolutamente furioso, porque uma das, aliás, a razão pela qual Drew McIntyre aceitou a proposta do Judgment Day para entrar no War Games foi para destruir Jey Uso, ele que ainda quer vingança por a Bloodline, Jey Uso e o resto da Bloodline terem tirado momento no Clash at the Castle.
Começou por dizer que estava disposto para botar isso para trás. Porque o mais importante para ele era o
título mundial. É o título mundial.
Até Seth Rollins lhe revelar, depois de Drew McIntyre perguntar com toda a calma do mundo, se ele podia revelar quem é que iria ser o adversário. Perdeu totalmente a calma e só deu-lhe uma cabeçada. Glasgow Kiss.
Que até ficou a sangrar no meio da testa, legítimo.
O Drew McIntyre deu a cabeçada e ele ficou a sangrar. Exatamente. Provavelmente acertou no título.
Yeah, completamente.
Yeah.
Depois, Jey Uso conseguiu fazer o safe e ficou a olhar para o título mundial, obviamente. É aquele momento que já estávamos à espera. Não é verdade? Depois tivemos um backstage segment logo após, em que Sami Zayn tenta, pronto, chamar Drew McIntyre à terra, porque ele acha que ele anda a viver num mundo à parte, que tenta dizer que também já perdeu contra Roman Reigns em frente à sua família na sua cidade natal ou no seu país natal, e quando Drew McIntyre não foi o país natal, porque o combate do Clash at the Castle foi em Londres. Não, qual é que foi em Londres? Foi em Money in the Bank.
Foi em Wales.
Foi em Wales ou Dublin?
Foi em Wales, bro.
Pronto. Mas não foi na Escócia e o Drew McIntyre é escocês. Agora estou na dúvida se foi em Wales ou se foi em...
Foi? Acredito. Estás a duvidar de mim?
Eu não estou a duvidar de ti. Mas, vou ter certeza.
Ele está a duvidar de mim. Senão ele não ia ter a certeza.
Cardiff, vês? É o Wales.
Cardiff, vês? É o Wales.
Ok, yeah, that's true. That's true, bro. Sorry, sorry. I will never doubt you again.
É isto.
E também que perdeu com Seth uma oportunidade pelo título mundial, tal como Drew McIntyre fez no Crown Jewel. Mas que, ao contrário de Drew McIntyre, Sami Zayn está a seguir com o objetivo. Drew McIntyre quer seguir esse conselho, quer seguir em frente, quer seguir com o objetivo, e com isso vai fazer o quê? Vai falar com Adam Pearce a pedir um combate na próxima semana no Raw contra Sami Zayn. Sami, you shouldn't talk that much, bro. You shouldn't, bro. Depois tivemos o combate em que tivemos os títulos tag team femininos em jogo, as campeãs Chelsea Green e Piper Niven a defender contra Natalia e Tegan Nox. Falei então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um crossbody de Natalia, depois aqui um kick de Tegan Nox, depois um duplo suplex na barricade de Natalia e Tegan Nox, uma cannonball de Piper Niven e também, na parte final do combate, um running fly crossbody para a vitória de Piper Niven e Chelsea Green, e elas continuam a ser campeãs. Primeiro, que nome enorme e confuso para se dizer de finisher do Piper Niven, que é um running flying crossbody, tipo, what the hell? Ela corre, ela voa, ela... Eu não sei, ela faz muita coisa neste finisher.
E cruza o corpo.
E cruza o corpo. Foi engraçado. Por acaso foi fixe. E também, após isso, tivemos a confirmação que Chelsea Green e Piper Niven talvez sejam que as meus campeãs dos últimos 2 anos em termos de reinado.
Para aí.
Isto tendo em conta que a Chelsea Green, desde que regressou, tem feito um trabalho absolutamente incrível na divisão Tag Team. Eu tive muita pena, mas muita, muita pena, porque a equipa dela e da Sonya Deville era absolutamente incrível.
Yeah.
Só que, infelizmente, a Sonya lesionou-se com gravidade e vai estar fora há alguns tempos. A química com o Piper Niven não é a mesma, não. Mas também não é má.
Yeah. Porque tem aquela difference... Aquela diferença vai dar grande, tipo, ela é uma coisa e Chelsea é uma coisa e a Piper é outra.
As personalidades são diferentes, os
personalidades são diferentes. Ali não há um choque que já houve no início, agora tipo, entendem-se, mas a Piper nível meio tipo, chega-te
para a tua vida. Eu só estou contigo porque tu tinhas um título de campeã e eras só uma. Título de campeão de Tag Team e era só uma e eu quero ser campeão da WWE. É? Mas está a resultar, estou sincero, está a resultar. É muito pelo trabalho de Chelsea Green, na minha opinião, mas está a resultar absolutamente. Depois tivemos ali um backstage segment em que Jey Uso tenta abordar Randy Orton sobre o que ele disse no início do Raw, sobre ir atrás da Bloodline. Depois ele pede desculpa pelo que fez no passado e Randy Orton basicamente diz que ok, eu tenho visto desde que chegaste ao Raw, o Cody Rhodes confia em ti, o Seth Rollins confia em ti, o Sami Zayn confia em ti, vários superstars no Raw confiam em ti, por isso, até acontecer o contrário,
eu
confio em ti. Desde que não te juntes outra vez à Bloodline, está tudo bem connosco. Por isso ter ali aquele voto de confiança. E eu acho que Jey Uso merece.
E deu-lhe. Yeah. Randy Orton just said... Yeet!
Yeet! É o momento. Depois, tivemos ali um backstage segment. E eu vou ser o mais frontal possível. Eu não percebi nada do que a Becky Lynch disse. Só disse que ela falou do War Games. Só sei que ela falou do War Games. E depois não percebi nada do que ela disse. Por isso não há muito a falar. As minhas anotações são... Becky Lynch é entrevistada. This is legit, bro. You know? So... É só isso que eu tenho a dizer. Sorry. Não quero desrespeitar a Becky Lynch, simplesmente eu não percebi nada do que ela disse. Sem ser o Combat War Games, sei que é. Depois tivemos o nosso combate de main event do Monday Night Raw. E por acaso foi o melhor da noite, to be honest. O Turmoil foi muito bom, mas foram vários combates e eu achei que nós tínhamos falado deles. Porque havia aqui muitas nuances, muitas coisas pelo meio. Tínhamos que dar aquele prop magnífico aos Creed Brothers e falar um bocadinho sobre as equipas e sobre a divisão Tag Team. Mas este foi o combate da noite. Foi o regresso de Randy Orton a singles matches. E o primeiro combate em mais de um ano e meio no Monday Night Raw. E que terminou da maneira que nós todos queríamos. With the three most deadliest layers in all the WWE
and the sports entertainment.
You say it, bro.
RKO.
You know, para a vitória de Randy Orton, baby. He's back and is amazing. Sério, mano, ele é tipo...
Está com shape, filho!
Está absolutamente incrível.
Nunca, eu acho que nunca vi o Randy Orton tão grande, tão fibrado.
É mesmo o meu wrestler favorito. Não há como. É absolutamente incrível. Eu cresci com ele. Não.
Ele está ali mesmo na pique para mim, mas...
É absolutamente incrível.
Ainda não é o número 1. Talvez venha a ser algum dia.
Não há número 1, mas Para ti não é, mas vai ser. Para mim, no geral, ok, vamos fazer sinceros. Se ele me vai dar um 5-star match, é possível. Mas não tão consistente como se calhar um Seth Rollins ou um AJ Styles. Isto estou a falar dos meus favoritos. Mas em termos depois de character e personalidades e
longevidade,
longevidade
que todo, tudo, toda a tudo, carreira
é o Randy Orton. Yeah. É o Randy Orton. Comparado com o Scott Hall, eu amo o Scott Hall. Com o Brock Lesnar, eu estou a falar dos meus favoritos só. Mas são esses 5, os principais. Ou seja, ele é mesmo o meu favorito, bro. É, tipo, é diferente, é um swag diferente. E ele faz. E atenção. O wrestling é uma modalidade que requer muito treino, requer muita prática antes de chegares ao top level. O Randy Orton faz o wrestling para ser fácil.
Yeah.
Um crossbody, um slam, um DDT. Como é que foi? Um DDT da top, da middle rope, um RKO, um punt. Tudo, ele faz tudo parecer tão smooth.
Yeah.
E é isso que o faz tão especial para mim. E ainda bem que ele está de volta. E como ele assinalou para os fãs no Survivor Series, 10 more years. Ok. Awesome, awesome, awesome. E como o Salvador referiu a meio do Raw, é um grande props para o Dominic Mysterio. O facto de ele participar neste primeiro combate de Randy Orton a singles,
confiarem assim no Dominic a um return de Randy Orton,
tremendo para o homem, tremendo.
Yeah.
Tremendo mesmo. E agora vamos ao nosso main event segment, não é?
Yeah.
Alguém veio ao ringue?
Quem?
Quem é que veio ao ringue? Eu acho que ele tem um, ele é Phil... Phil Bro... É o CM Punk. CM Punk, pois é. Oh.
CM Punk!
O CM Punk. The
best in the world.
Bro. Do you know? Não sei. Eu vou ser sincero. Eu não,
É o return da história.
É o return da história da WWE. É mesmo, ou seja, a definição do never say never é esta.
Yeah.
A sério, é esta. Tivemos o quê? Oh, não, é esta. Tipo, não...
Yeah.
E eu, quando isso aconteceu, eu vou-vos tentar montar uma picture, uma visual picture, vou-vos tentar explicar. Ou seja, estamos aqui a ver o final do War Games, hands raised... O plano da imagem começa a afastar. O anúncio do, daqueles passos que chamam de lip, não sei o que, 2023.
Trademarks.
Trademarks, Sports Entertainment. Exatamente. E depois do outro lado tens aquele quadradinho pequeno no canto inferior direito. Tens Survivor Series, Press Conference, Up Next e tal. E o Salvador vira assim desse. Oh, eles não vão estrear assim agora, já está. E tu só me salvava tipo no chão.
E eu tipo.
E eu só me ria.
They did it.
Eu só me ria porque eu não estava. Eu não.
Ele não quis acreditar que era possível.
Eu não. Ou seja.
A minha sensação também foi um bocado essa, mas depois tipo. Depois de todos os hints, depois de todas as cenas, depois de todos os rumores, depois de toda a gente falar na net, ser em Chicago. Sai uma versão remasterizada da Cult of Personality no dia anterior. Mas porquê? Por que razão é que depois de tudo ele não iria aparecer? E tipo, a minha esperança, e acho que a esperança de toda a gente, quando o combate acabou e tipo, a imagem estava a voltar para trás, a ampliar, a reduzir, o pessoal estava tipo, foi fixe. Mas estávamos à espera do...
Yeah. E eu estava a rir porque eu estava incrédulo, porque eu não acreditava que a WWE fosse fazer aquilo.
Yeah.
Fosse trazê-lo de volta, sinceramente. Não só depois dos 7 anos antes da IW, do que ele foi dizendo
acerca da WWE, a dizer que nunca mais voltava. Never, never, ever, ever. E I hate wrestling, I'll never wrestle again. E por isso foi para a AEW, foi top. Foi top o momento da estreia. Porque eu vou ser sério, eu sempre achei, na minha opinião, eu sempre achei um bocado overrated. Nunca percebi o hype. Okay? O Summer of Punk foi fixe, mas para mim é só isso. Eu já tinha dito aqui na Pipe Bombers. Mas eu vou ter que lhe dar crédito depois.
Estamos a ter pessoal a desligar o podcast agora.
Bro.
Shut your fucking mouth.
Não, mas...
É a nossa opinião. A minha é uma, a dele é outra. Não é assim tão diferente quanto isso. Não vou estar aqui a fingir que sou o maior fã de CM Punk. Mas, tipo, sou muito fã deste return. Quero mesmo... É tipo a maior curiosidade dos últimos tempos para mim no mundo do wrestling.
Yeah. Tipo, ele foi para a AEW e eu vou dizer, os feudos dele na AEW foram fixos. Acho que, pronto. Eu não estou a dizer que o CM Punk não tem culpa do que é que aconteceu na AEW. Mas também não é o único culpado.
Yeah.
Ok? E se ele agiu mal, eu acredito, eu não estive lá. Eu estive no meu sofá sentadinho a ver o All In e seja qual for o pay-per-view que houve confusão com o CM Punk. Eu não estava no backstage na AEW, ou seja, eu não posso ver dizer isto aconteceu.
Yeah.
Mas a minha opinião é, se o CM Punk teve culpa, outra gente também teve culpa. Se alguém provocou o CM Punk, ou se o CM Punk provocou alguém, também alguém o provocou. E também o facto, lá está, não ajuda nada, e é por isso que o pessoal, ei, a WWE é scripted e não sei o quê, eles escrevem as promos, yeah. Há uma razão para isso, eu não sei se vocês lembram, mas não, o CM Punk não é o único que acontece isso. Há uns tempos, o Adam Copeland tinha-se estreado que há duas semanas, teve uma promo com o Ricky Starks, e o Ricky Starks virou-se para ele, o Ed chamou-lhe uma versão tipo Vanilla Midget do The Rock e o Ricky Starks em resposta virou-se e disse oh shit, that really took me over the edge, fixe, yo, you know? E nenhum deles gostou do que eles disseram na promo.
Yeah.
Ou seja, liberdade a mais muitas vezes traz stress, ok? Por isso, o que eu quero dizer é, o CM Punk se teve culpa na confusão com o Young Bucks e com o Kenny, é possível, mas os outros também não são anjinhos. Agora com o Jack Perry, nós ouvimos, eu vou pôr isso em contexto, eu não sabia o que é que se passava, mas quando ele no combate ao All-In virou-se e disse "This is real glass, cry me a river", e depois veio-se a saber que o CM Punk teve quase para não competir contra o Samoa Joe, que confrontou o Jack Perry no All In. Pronto, tipo, alguém o provocou. E o CM Punk também provocou alguém. Ninguém é santo aqui. E é estranho estar meio a defender o CM Punk. Não quero, não quero defendê-lo, mas a verdade é, tem que ser justo. Na WWE...
He's not the devil.
He's not the devil. Yeah, ele não é o devil, obviamente, né?
Yeah. Turns out que era e estava nas duas coisas.
Oh,
estava na ida.
Tipo, olha, eu tenho ali, tenho aqui também. E era tão engraçado. E era mesmo engraçado. Mas uma coisa estranha é que ele disse hoje no Raw: I'm home. Mano, isso não me caiu nada bem, bro. Tipo, andaste a dizer mal e porcamente da WWE durante 7 anos. Quase uma década, porque tu na IW também mandaste que andas postas pescadas às vezes. I'm home. O Seth Rollins chamou-lhe hipócrita. Às vezes, epá. Não sei. Não sei, mano, é estranho.
At some point, Seth Rollins is right.
Yes, mas também é o que o Triple H diz.
quando o CM Punk saiu há 9 anos, porque pronto, havia problemas com o Triple H não queria que ele avançasse muito na carreira, whatever. Mas se o Triple H não crescesse e se o CM Punk não crescesse em 10 anos, bro, é porque alguém tinha um problema.
É, e para a WWE realmente o trazer de volta?
Bros, a verdade é que eu e o Salvador também tivemos chateados durante um ano e olha, depois
tipo, acaba por ser,
estamos aqui, não?
Acaba por ser aquele pensamento do tipo, vamos pôr as diferenças do passado no passado, ou não vamos pôr, vamos deixá-las lá.
Yeah.
E tipo, pareces-me uma pessoa diferente, parece que este sítio está diferente.
E para ele está.
Há coisas que tu podes vir aqui fazer diferente do que fizeste, se a tua postura for melhor do que a que foi.
Yeah.
Atendimento, conversas, whatever, o que é que tenha acontecido entre eles, nunca vamos saber, a não ser que algum deles venha dizer, o que duvido.
Eu não estava lá, quando ele saiu eu tinha 16 anos. Por isso.
Não é? E então, tipo, ao belo modo da Pipe Bombers, é esperar para ver.
Esperar para ver, meu filho. É esperar para ver. Achei a promo dele de hoje muito estranha. I love you guys, and I love this business, and I love this não sei o quê. This is home. Mencionou, sem dizer, mencionou, claro, Seth Rollins. Mas eu vou ser sincero, vou-lhe dar o benefício da dúvida.
Yeah. Acho que é por aí, vamos, tipo...
Yeah.
Parar, aproveitar o momento, que tipo, para nós não é tipo, meu Deus, mas para mais de metade.
Eu não esperava
tanto. Do wrestling world é tipo dos melhores momentos da vida deles.
Eu não esperava tanta gente a reagir daquela forma.
Eu esperava, porque tipo, sempre foi ao longo destes todos os anos, como o próprio CM Punk disse, tipo, o pessoal nunca se esqueceu dele, o pessoal falava dele constantemente. Cantava o nome dele nas arenas sem ele estar. Uma cena que eu notava ultimamente nos últimos anos, principalmente desde que o Triple H assumiu, CM Punk chants eram raros.
Yeah.
Muito raros mesmo. Nem sei se. Não me lembro de nenhum CM Punk chant a acontecer desde que o Triple H assumiu.
Nem eu.
E acho que isso também é um bocado a prova e o pensamento de que os fãs neste momento gostam do produto, gostam do que vêem, gostam das decisões que são tomadas, porque na verdade 90% dos CM Punk chants que vinham há uns anos atrás eram quando se notava perfeitamente que o público não gostava de qualquer decisão da WWE.
Yeah.
Uma decisão que o pessoal não gostava.
CM Punk
chants.
Eu não sei, mano. Eu...
Portanto, eu estou mesmo muito curioso. Eu estava mesmo muito curioso para perceber, ver, ouvir, ir à net e pesquisar as cenas, aparecerem umas cenas tipo todas do Return CM Punk. E estou mesmo curioso, quero mesmo ver o que é que vai acontecer. Se correr bem, altamente, se correr mal, a WWE acho que neste ponto não vai perder nada.
Não, a WWE não vai perder nada. Quem tem algo a provar aqui é o CM Punk.
Yeah, CM Punk tem neste momento que provar que é um gajo mais maduro, uma pessoa diferente. E que vem para aqui para ajudar, não vem para aqui para mandar, nem achar que é melhor do que este ou aquele, mesmo que a gimmick dele seja best in the world. Desde que ele seja só a gimmick e não seja mesmo esse pensamento mental, tipo, yeah, sou melhor que vocês todos aqui, fuck yourselves.
Yeah, tipo, ele pode, eu não sei, eu acho que ele vem e ele sabe pouco bem. E o Triple H também confia nele no sentido... Ali nas conversações... Tipo,
desculpa, está a te interromper outra
não,
vez.
Não, tranquilo.
Mas tipo, o Triple H sabe que... Ele tem o poder de, a qualquer momento, se não gostar de qualquer coisa, tipo... Punk, demos-te esta oportunidade You fucked up. Vais ter que vazar. Porque não dá.
É porque a verdade é que nós temos. Eu concordo com a atitude do Tony Khan. O Tony Khan contratou-o, deu-lhe a oportunidade de regressar ao wrestling, deu-lhe todas as oportunidades, fez ele campeão, deu-lhe feuds que o pessoal não vai esquecer, feuds que o pessoal já queria há todo o tempo. O pessoal falava aí, CM Punk contra Dean Ambrose, tornou-se em CM Punk contra John Moxley, cool anyway. CM Punk contra Eddie Kingston, o pessoal quis, eles deram-lhe. Tivemos Samoa Joe contra CM Punk, que já não vimos há Tótil.
MJF, bro.
Contra MJF. Aconteceu o que aconteceu. Pronto, opá. Ele foi embora, foi suspenso. Voltou para o novo show.
Criado especificamente para ele.
O rumor era esse. Nós, aqui na Pine Bombers, não falamos de coisas que não foram confirmadas, mas o rumor na altura, e tu sabes disso.
Yeah.
Eu sei o que é que quiseste dizer, foi só mesmo para te pegar contigo. Na altura o rumor era que o Collision foi criado para afastar os The Elite do CM Punk, para não haver mais confusão, porque eles não querem trabalhar com ele e ele não quer trabalhar com eles. Ou seja, vou criar um show para ele. Essa é a narrativa. Não é nada confirmado, também não é nada desmentido, mas essa é a narrativa. E depois, ele mesmo assim é despedido, e o Tony Khan acha, ok, chegou um ponto em que eu não consigo mais, despediu o CM Punk, tomou a decisão que ele achou melhor para a sua empresa,
yeah.
E o Triple H também está a tomar decisões, e a TKO, e quem tiver que fazer as contratações, também está a pensar na solução que é melhor para a WWE. Se chegarmos à Mania e não tiveres resultado, até logo, meu menino, até logo.
Yeah.
Porque depois eu não estou a ver ele ir para a IW.
E nós também não sabemos o tipo de contrato. Não sabemos as cláusulas de contrato. Não,
sabemos que é 3 anos.
Sim, mas tipo, estou a dizer o tipo de contrato. Se ele vem por ser kind of part-timer, se vai estar em todos os shows, se tem, entre aspas, limite de combate, se tem alguma cláusula de que a qualquer momento faça o que X ou faça Y, pode vazar. Se faça X ou faça Y, vai ser despedido. Contratos são contratos, todos têm. Eu acredito que haja um contrato, entre aspas, especial para o Punk, diferente dos outros. Pode até não haver, ok? Mas temos que entender.
Que entender?
Tentando pôr o passado no passado, mas ter as cautelas por causa desse passado. Eu sei que isto é bem estranho e é estúpido de dizer, sendo que eu sou apologista que o que foi, foi. E há que dar segundas oportunidades por vezes. E a minha curiosidade para como isto vai se desenrolar é mesmo muito grande. Portanto, é um assunto complicado de se falar.
Muito complicado.
Mas muito, também está no início.
Bem, este foi a primeira promo dele. Eu nem sei o que é que ele vai fazer a seguir. Yeah, é estranho ver uma imagem. Agora estou aqui a dar roll-up no outro. Swipe no Twitter, está aqui uma foto dele com o microfone da WWE. E não é surreal para mim.
Yeah.
Eu acho que
é muito, muito isso. Tipo.
E não é surreal.
Foram 9 anos
para mim, não é que
a acompanhar wrestling sem CM Punk, depois de saber o que aconteceu, e tê-lo de volta depois de ele dizer que não, a WWE não, 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 não. Yeah.
É estranho.
Yeah.
É estranho. Mas a verdade é que é um mundo do wrestling. E o mundo do wrestling é imprevisível. É mesmo imprevisível. É algo. Tu nunca estás à espera. Eu nunca estava à espera. Juro. Eu nunca estive à espera que o Cody Rhodes fosse regressar. Porque ele era um dos criadores da AEW. presidente executivo da AEW. Uma das caras, um dos fundadores. E chegou ao fim e voltou à WWE. O CM Punk disse que nunca mais. O CM Punk disse que WWE não, e não, e não, e não, e não. Chegamos a 2023 e ele está de volta.
Yeah.
A WWE nos últimos 4 meses deram John Cena, The Rock, Carlito, CM Punk, regresso de Randy Orton também.
Regresso do R-Truth.
Regresso do R-Truth. My boy.
Return the Nia Jax.
O Edge está na ida, ou seja, o Edge está a lutar sem ser na WWE.
Yeah.
O combate pelo título TNT no próximo mês é Adam Copeland, Edge contra Christian. Yeah. Que é isso? What the hell? Que realidade é esta? Ou seja, o mundo do wrestling é imprevisível. E com o facto do mundo do wrestling ser imprevisível, é com isso que nos despedimos.
Imprevisivelmente vamos acabar o podcast. Tchau.
É verdade. Até logo, fim. Eu sou o Simonel Stinson. Como sempre, estamos acompanhados pelo nosso regular, o Salvador Costa.
Yeah, yeah.
E este foi mais um Pipe Bombers Podcast. Não se esqueçam, comentem nas redes sociais, sigam-nos no Instagram, sigam-nos no TikTok, sigam-nos no Twitter, em Pipe Bombers 1.